Oi, gente, aqui é a Dudes e eu tô passando aqui sozinha antes do episódio começar para dar um recadinho para vocês e avisar que agora estamos na plataforma da Orelo. Para você ouvinte, ela é uma plataforma como todas as outras e não faz muita diferença, mas para nós, produtores de podcast, o que muda é que a gente recebe uma pequena remuneração a cada play no episódio, e isso acaba fazendo toda a diferença pra gente. Então, se você já usa a plataforma da Orelo, pode procurar a gente por lá, e se ainda não usa, acho que vale a pena conhecer. É isso, aproveitem esse episódio que tá incrível. Oi, pessoal, eu sou a Dudes.
Oi, eu sou a Paloma e esse é o Scalicast.
Gente, pro episódio dessa semana, a gente leu The Only Good Indians, que é um livro do autor nativo-americano Stephen Graham Jones. Ele não tem tradução pro Brasil, então fica a dica aí, editoras, por favor, tragam este livro, abram o olho. Inclusive, não é o único livro dele, ele tem tipo 85 livros, então vocês podem escolher aí qual o livro que vocês vão trazer pra cá. E esse episódio, ele é especial porque a gente chamou duas pessoas maravilhosas pra gravar com a gente, que são a Mai e a Bruna do Wine About It, que é outro podcast de livro. Então, meninas, brilhem, se apresentem.
Oiê! Eu achei que a Bruna ia começar a cantar. Oi, gente, eu sou a Maíra.
Gente, façam um jabá de vocês. É isso? Essa é a hora.
Vai, Bruna, você que é boa nisso, é a sua profissão.
Então tá bom. O Wine About It, que é um podcast sobre literatura e vinhos, com zero arrogância e muito humor. Basicamente, a gente bebe vinho, fica bêbado e fala sobre livros que a gente leu, que a gente gostou ou que não gostou. A gente já tá aí na nossa quarta temporada do podcast, fazer 2 anos. A gente tem catarse rolando, a gente tem conteúdos extras, a gente já leu YA, livro adulto, livros infanto-juvenis, relemos Crepúsculo. Foi uma experiência maravilhosa. Temos episódios com adultos maravilhoso sobre não ficção, um dos episódios mais ouvidos, por sinal. E isso, somos muito fãs do Scalicast também, tem isso.
Perfeitas. Uma coisa muito legal que eu li sobre esse autor é que ele é tipo um dos principais autores considerados que mudaram a visão que as pessoas têm sobre histórias indígenas, né? Eu não sei se é real isso, porque eu li, enfim, meio por cima, assim. Mas eu achei que a descrição que eu li nos sites é que ele fala sobre os indígenas de um jeito que é diferente do que as pessoas imaginam, que são pessoas alienadas na própria cultura, dissociadas da civilização. E uma coisa que eu gostei muito nesse livro, especialmente nesse livro, né, que é o único que eu li, é que os personagens, eles são bem irônicos e questionadores da culpa branca, e eles ficam zoando essa coisa, e eu amei. Eu achei perfeito.
Eu me senti muito numa conversa, eu e a Mai conversando sobre algumas coisas assim, e tipo, nossa, a gente super faria essa piada.
Essa coisa de ele mudar um pouco a visão das pessoas do que se espera, né, de um livro de autor indígena, esse livro, inclusive, tem o blurb do Tommy Orange, que é o autor do Lá Não É Lá, né, que é um livro que eu recomendo muito também.
Lá Não Existe Lá.
Tem certeza que Lá Não Existe Lá? Porque toda vez eu falo errado.
Mas são todos sinônimos, amigas. Tá tudo bem. É só pra galera saber o título certinho pra procurar. Pra depois não dar desculpa de... Ai, falar errado no podcast. Por isso que eu não li.
E aí, ele é um livro contemporâneo. E ele fala só sobre indígenas urbanos. Então, é muito interessante isso. Porque eu acho que as pessoas não têm muito contato com esse tipo de histórias. Principalmente aqui no Brasil. Lá Não Existe Lá, né? Foi traduzido aqui. Então, ele dá essa perspectiva também de você ser um indígena desconectado da sua cultura. Ser um indígena que você está tentando resgatar. Que você é uma coisa que sempre existe na sua vida. Mas você nunca assumiu como a sua identidade por conta do etnocídio. Então... é muito forte, assim, sabe? E eu senti muitas coisas parecidas lendo esse livro também, sabe? Eu acho que ele conversa muito com esse tipo de coisa.
Eu acho que é um livro que mexe em muitas coisas. É a coisa da gente se conecta pela dor, infelizmente, porque a gente tem esses mesmos sentimentos. Mesmo Tommy Orange sendo um autor indígena do território que hoje é conhecido como Estados Unidos, tem muitas semelhanças entre essas dores que a gente tem indígenas daqui do território conhecido como Brasil, e pra lá, e Canadá, enfim... Nossa, o Lá Não Existe Lá, eu li por indicação da Mai. Porra, que porrada, assim.
Eu não li ainda. Vem aí.
Nossa, amiga, se prepare, assim. Eu não vi uma pessoa ainda que leu e não ficou tipo, uou, esse aqui foi pesado. E eu achei legal como o Stephen Graham traz aqui nesse livro outra perspectiva que acaba que não é a mesma coisa, mas assim, é um contexto de pessoas indígenas que muita gente não está acostumado que vê, que é o conceito da reserva, da galera que mora na reserva, que saiu da reserva, porque essa dinâmica mesmo da reserva indígena é diferente nos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Então são muitas coisas que a maioria das pessoas nem veem literatura indígena de povos daqui. Imagina lá de fora. Então, eu acho que realmente é um choque para muita gente. E vai ser um choque para muita gente também lá fora, porque ninguém tá nem aí pra literatura indígena, né? Então, por isso, eu acho.
É, eu não sei, Paloma, mas para mim o que eu achei muito mais interessante, assim, claro que eu gostei muito da história, já dando spoiler aqui de que eu gostei da história, mas o que eu achei mais interessante foi justamente essa dinâmica mesmo, porque, assim, eu acho que é bom falar, a gente não falou, e nem vocês falaram, inclusive fica aqui a bronca, é, vocês são duas mulheres indígenas, não é mesmo? Então, assim, muitas discussões sobre os indígenas desse território que a gente tá. Eu tenho com vocês, mas eu não tinha nenhuma referência de como funcionava nos Estados Unidos, por exemplo. Claro que, obviamente, dadas as devidas proporções, né, até numa questão de nomenclatura mesmo, porque lá eles usam tribo, né, e aqui a gente não usa.
O Indian também, né? Eles usam bastante. Inclusive, depois a gente fala sobre o momento em que eles conversam sobre isso, que eu adorei.
Ai, sim.
Ai, eu amei! Foi tudo! Eu fiquei muito pensando na gente conversando isso, esse momento de. Qual é o nome que você usa?
Sim, e aí, para mim foi essa parte que eu mais gostei mesmo. Aí não sei, Paloma, o que que achou de mais interessante?
Eu achei muito interessante essa parte porque eu realmente não tinha noção de nada e eu sou branca, né? Então, assim, eu realmente não tinha noção de nada. E é interessante porque tem a parte deles da reserva e também tem muito a parte do Lewis, que é focado nele fora da reserva, porque ele resolveu meter o pé. Então a gente vê muito essa diferença entre quando ele estava na reserva e as pessoas que ficaram e ele que resolveu sair.
É muito legal essa parte mesmo. E é interessante para mostrar o contraste, né? E eu acho que também é muito legal que, embora eles zoem muito com isso, fica muito claro que não tem um jeito certo e um jeito errado, né? De viver sua vida enquanto indígena. O que também é importante, né? Porque as pessoas acham que se você é um indígena, você tem que obrigatoriamente ficar na sua reserva ou ficar com o seu povo. Tipo, e não.
É, eu acho muito legal como ele brinca, até mesmo o próprio título do livro, sabe? Essa coisa do Only Good Indians, que é só os bons, digamos, né? Eu gosto de traduzir como só os bons, eu acho que é um ótimo título. Mas eles ficam brincando várias vezes sobre como que seria a manchete de acontecer tal coisa. Então,
Ai, sim.
literalmente seria tipo, ah, índio morre em briga de bar, não sei o que, não sei o que. Índio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fico, gente, é isso, porque parece que tá sempre sendo visto da perspectiva da pessoa não indígena, sabe? Da sociedade não indígena. As pessoas indígenas sempre vão ser vistas pela visão do não indígena, principalmente do branco, e vai sempre ser do jeito que eles querem. Então vai sempre ser os Indians, vai ser sempre os índios e não os indígenas, e vai sempre ser indígenas como um todo e não aquele povo especificamente. Pode até ver, sabe, que assim eles falam, ah, era outra pessoa indígena, tal, a gente tem lá a Cheney, tem o Lewis e tal, mas e falar, ah, ela é uma Crow e a gente é Blackfeet. O autor inclusive é Blackfeet. Então assim, existe diferença, sabe? A minha origem indígena é diferente da Mai, nós somos duas pessoas indígenas, mas são distintas e é muito legal ver como ele faz essa coisa de eles se verem pela vida na reserva e ser visto por fora, e como cada um tem um relacionamento com essa coisa de tradição diferente, sabe? O Luiz tem umas coisas em casa, mas ele fica, ah, não, mas eu nunca fui muito tradicional, nunca tive muita coisa. Fica, bom, mas parece que no caso, sim.
Eu amo essa parte das coisas em casa, que eu acho que é uma conversa com a Shane, inclusive, que ela fala assim: "Ah, você tem coisas indígenas em casa ou as suas coisas são indígenas porque você é indígena?". Eu acho isso incrível, eu achei maravilhoso.
E eu acho que é um sentimento muito recorrente, assim, sabe? Eu acho que principalmente quando você está deslocado, é você, ao mesmo tempo, ter o medo de ser um estereótipo, estar querendo, tipo, tô forçando a barra aqui, ou você, tipo, ah, tô fazendo porque se eu não fizer, eu não sou, sabe? É tipo, é meio esse conflito, assim, sabe? O medo de não ser genuíno, não ser genuíno, sabe? Eu queria só levantar uma coisa que a Bruna falou do título, e é esse The Only Good Indians, ele é relacionado, eu não sei se vocês conhecem, é um provérbio em inglês, que inclusive deu origem à frase que a gente conhece aqui no Brasil de bandido bom é bandido morto, que é The Only Good Indian is a Dead Indian, que é dos Estados Unidos.
Ah, é, eles falam no livro, né?
Que é do Philip Sheridan, né? Então, que quando veio pro Brasil virou isso, né? O bandido bom, bandido morto. Mas essa é a ideia, né? De que o bom índio é aquele que não existe mais.
Que bacana, né, pessoal?
Uma delícia. É muito fácil existir.
E aí, falando um pouco da história do livro, né? Que a gente falou várias coisas, mas não falou da história ainda. The Only Good Indians, ele conta a história de quatro amigos indígenas, o Ricky, o Louis, o Gabriel e o Cassidy, que 10 anos antes da história contada nesse livro, eles caçaram um alce. Eu traduzi como alce, mas não sei se é alce mesmo, Elk.
É bem difícil porque é um tipo de cervo canadense.
Tudo bom.
É um tipo de cervo e cervo tá na família do alce. É muita coisa assim. Eu na minha cabeça eu ia traduzindo como cervo, porque é um tipo de cervo que habita justamente aquela região ali de Montana, que é quase na fronteira com o Canadá, até porque o povo Blackfeet é um povo que vem de Saskatchewan, que é uma região do Canadá, e desceram o rio Saskatchewan e ficaram em Montana. Então, eu tô só complicando a sua vida, pode chamar de alce.
Resumindo, chama de vaca.
Porque ainda tem isso, né? Porque tipo, é um subtipo, é um cow elk. Ah, mano, vai se fuder, é cervo.
Ai, tudo bom, sabe? Me ajuda, natureza. Eles caçaram aí esse alce e seguiram com a vida. Até aí, tudo bem. Só que não tava tudo bem. Aconteceu aí essa caçada e eles resolveram esquecer que essa caçada em particular tinha sido muito traumática por motivos que a gente vai descobrindo ao longo do livro. E aí, 10 anos depois desses traumas, eles voltam para assombrá-los literalmente.
Moral da história, lidem com seus traumas, tá, gente? Porque eles voltam.
Eles voltam. E aí, a gente sempre fala um pouco da estrutura do livro, né? Então, só para tirar isso do caminho, o livro ele é dividido em um prólogo mais 3 partes. Eu já queria deixar aqui a crítica ao audiobook, porque ele não divide em partes, então eu não achei que fosse dividido em partes, eu tive que confirmar. E ele é escrito em terceira pessoa, mas ele tem um rolê de ponto de vista que não precisa ser em primeira pessoa pra gente se relacionar com os personagens. Eu achei essa parte muito rica, assim, da escrita, porque normalmente você fica um pouco dissociado, apesar de saber que são pontos de vista diferentes, mas nesse caso não foi o que aconteceu. O prólogo ele foca no Rick. A parte 1, que chama The House That Ran Red, que eu basicamente lembrei do Casamento Vermelho do Game of Thrones, é focada no Louis. Eu senti que essa foi a maior parte, mas eu não sei se é de fato.
Eu acho que aqui tem mais, que aparece mais devagar, assim, talvez. Eu tive a mesma sensação. Eu acho que é ritmo.
É, então, era isso que eu ia falar. Talvez seja o que é mais lentinha mesmo. Aí a segunda parte chama Sweet Lodge Massacre. É focada no Gabe e no Cass. E a última parte, que é It Came From The Res, é focada na Denora, que é uma personagem que a gente conhece um pouco mais pra frente no livro. Aí eu acho que a gente já pode começar a falar justamente sobre ritmo de escrita, que eu achei muito bonito, mas muito lento. E aí eu acho que foi por isso que eu fiquei achando que a primeira parte era a maior de todas.
Eu acho que talvez faça um certo sentido até para se criar uma tensão, porque me lembrou um pouco, principalmente na parte do Louis, né, que ele começa a ficar obcecado, me lembrou um pouco de Ler o Iluminado, em que a gente está na cabeça do Jack, e aí ele tá com aqueles pensamentos doidos, né, e não, porque não sei o quê, não sei o quê, matar, morrer, não sei o quê, e aí me lembrou muito, assim, essa coisa do Louis, de, tipo, não, porque é isso, é ele de novo, né, que é o servo, é a vaca, não sei o quê, só pode ser, é a mulher. Então ele começa a ser consumido por esses pensamentos, e eu acho que é até para criar uma carga de tensão e depois se dá uma relaxada, mas você sabe que vem merda por aí, sabe? E aí você passa o resto do tempo estressado.
Eu concordo porque essa foi a sensação, assim, porque a gente começa a história sem saber, tipo, tá, então o Rick vai ser o principal aqui, tá, aconteceu esse negócio aqui, que porra foi essa? Tá, não entendi. Vamos pro próximo cara. Aí foi pro próximo cara e no Lewis que a gente começa a entender essa história deles, deles indo nessa caçada, enfim. E aí quando a gente tem as informações, ele começa a acelerar. Parece que tudo vai indo mais rápido. Nesse mesmo ritmo de pensamento, eu pensei a mesma coisa que a Mai. Parece que o pensamento obsessivo, ele vai ficando cada vez mais obcecado. E quando vem acontecer uma coisa, já aconteceu outra coisa, já aconteceu outra coisa. Eu falei, eita porra, mas já?
É, e quando acontece é meio rápido, né? fica tipo, cacete, que porra que acabou de acontecer?
E eu tenho um ódio de autor que faz isso, assim, ah, a gente tá aqui no meio de uma página, tá aqui tranquilo e tal, quando você vê no meio da página, eu falei, amado, pula um parágrafo. Pera, eu li direito? Não, pera. Ele tá sonhando isso? Não. Ah, aconteceu mesmo. Não, aconteceu mesmo. Ah, tá bom.
Nossa, eu tive que voltar o áudio algumas vezes, gente. Eu, inclusive, eu vou com certeza reler esse livro em algum momento, o e-book, porque eu sinto que eu perdi muito da minha experiência ouvindo o audiobook, porque é muito frenético. Quando começa a ficar frenético, ele é muito frenético.
Sim, e o narrador, ele narra muito rápido, né? Eu também achei que, tipo, ele falando, assim, é bem, bem rápido. E, às vezes, a pronúncia dele... A Bru leu em book, né?
Ele tem um sotaque. Não, eu ouvi um pouquinho do audiobook agora no final, que eu queria tomar um banho.
Que alguns personagens, ele faz o sotaque, que seria o sotaque da reserva, né? Que, inclusive, se você ouve... O Stephen Graham falando, ele tem esse sotaque.
É isso que eu ia falar. Eu percebi que o narrador, ele tem um sotaque. E quando o Stephen Graham fala no final, eu falei, nossa, sotaque realmente é isso. Mas eu não achei rápido. Tanto que eu ouvi agora esse final dele em 1.8.
Socorro, Bruna!
Mas é que eu precisava terminar e tava fluindo.
Meu Deus, tá louca. 1.8.
Paloma leu só em e-book, né?
Eu ouvi no audiobook e no e-book e eu senti que nessa parte, quando começa tudo a acontecer, porque eu tava muito tranquila, do tipo, nossa, tá acontecendo vários nada. Olha só, e de repente voou uma cabeça, eu fiquei, meu Deus.
De repente uma menina escalpelada.
Tava aqui tão tranquilo e de repente uma cabeça. Mas eu senti muito isso, que assim, vai ficando mais rápido quando o Luz já tá, tipo, dando a completa louca. E aí, realmente, tipo, quando o Luz começa a dar louca, tudo anda. Mas eu realmente não sei se a primeira parte é a maior parte, mas foi a parte que eu mais senti que rolou vários nada. Essa parte eu fiquei mais tipo, ah, ok. E eu acho que eu gostei mais do final, porque no final é que realmente as coisas começam a acontecer com mais velocidade. Mas teve uns pontos que eu achei um pouco confuso, e eu tive que ficar voltando e lendo de novo, porque eu fiquei, pera, quando é que isso aqui aconteceu? Que eu não lembro.
Eu também, em alguns momentos. Uhum.
Porque eu não sei se era eu sendo distraída com a vida, ou de vez em quando eu ficava tipo, mas tá confuso isso ou eu que sou burra? Fica o questionamento.
Eu fiquei confusa também em alguns momentos, de tipo, tá, mas quem que falou isso? Peraí, ele não tá falando com fulano, sabe? E aí eu tive que voltar, isso que eu não estava ouvindo em 1.8, estava ouvindo tipo 1.2, 1.3, assim, que é o meu normal. E aí eu ficava meio, eu sinto que assim, era uma história que não dava pra eu fazer outra coisa simultaneamente, sabe? Porque às vezes o que eu faço? Tô escutando audiobook, e aí eu, sei lá, cozinho, não, ou fico jogando um joguinho que eu não preciso raciocinar. E aí, se o joguinho precisasse de qualquer coisa que eu precisasse pensar pra fazer, eu já perdi uma informação. E aí, esse eu sentia que ele tava muito bem acelerado, assim, bem correndo, e eu tinha que voltar às vezes, assim, pra, ah, tá, é isso que tá falando. Até o final foi assim também, eu, tipo, tá, peraí, ah, tá, tá bom.
Eu tive que voltar umas vezes no final também.
Sabe o que eu senti às vezes? É que eu achava que ele tava descrevendo detalhes de coisas que eu não entendia, e aí isso ficava, ai, eu não quero saber disso. É que, na real, eu acho que ele montava muito bem a cena de view. Isso aqui que ele pegou é um ferro que é muito específico, que tem, sei lá, dentro de um carro. E aí, esse ferro aqui, esse negócio, você usa pra tal coisa. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber se ele pegou esse negócio aqui. Tipo, a pazinha pra pegar comida de tal negócio. E aí, pegou o cooler. E aí, pegou... Eu falei, não quero saber disso. Eu quero seguir aqui com a história. O que vai acontecer? E, às vezes, eu ficava ansiosa de, tipo, deixa eu continuar aqui, porque eu não quero saber esse detalhe. Eu só quero seguir com isso aqui, porque eu já tava nesse ritmo de... Quando é que vai dar merda?
Sim.
E aí, eu acho que por isso que eu me distraí também. Mas eu também senti que, às vezes, eu ficava distraída. Eu tinha que voltar um pouquinho. Até porque eu acho que o autor faz essas brincadeiras. Você tá aqui lendo o parágrafo na moral... Joga aqui essa morte, esse negócio de sangue, esse negócio aqui, você fica, ah, entendi, aconteceu, morreu, mas esse aqui tá bom, então, tá ótimo.
Bacana, entendi. Muito obrigada por nada, nenhum foreshadowing.
Eu achei também que o inglês, assim, a gente sabe inglês, a gente leu inglês, mas não é um inglês muito amigável. É do tipo, se você sabe inglês, você tem que saber inglês. Porque não é o tipo de livro que você pode, tipo, ah, eu vou começar a ler livros em inglês e ler esse livro, não vai dar.
É, eu senti um pouco disso também.
Por causa disso também, eu acho que ele foi muito específico com as palavras que ele usava. Então, tipo, tem palavra ali que eu mesma fiquei assim, porra, é essa aqui mesmo? E aí eu tinha que pegar a tradução pra poder ver, ah, tá, é esse pedaço de ferramenta que usa pra fazer essa coisa específica que eu nunca usei na minha vida. Eu falei, ah, como é que eu vou saber isso? Eu nunca precisei disso na minha vida. Então, eu concordo. Tem umas palavras aí que não é um livro facinho, não, para poder começar.
E assim, eu fico pensando também que ele faz muitas referências a coisas de cultura indígena, ou de história também, que eu não sei, sei lá, se a pessoa não tiver contexto, tipo, a hora que ele começa a falar do Crazy Horse ou da Sacagawea. As pessoas sabem quem foi Crazy Horse? Quem foi a Sacagawea?
Não,
Não.
não sabe.
Sei lá, se vier pro Brasil, vai ter que ter, tipo, um monte de asterisco ali, nota do tradutor, não sei. Paloma, você que é tradutora, como você traduziria isso? Olha só, joguei aí a treta.
Porque eu fico pensando que é o tipo de coisa que a gente não tem como localizar, porque a nossa cultura indígena não é igual à cultura indígena deles. E mesmo vocês, obviamente, têm toda a base da cultura, não necessariamente vocês vão entender o que eles estão falando. Então eu ia botar 1.000 notas de rodapé e explicar porque é importante você saber, porque ele fala como se a gente soubesse. Então eu fiquei, pera, isso é importante porque? Aí quando você lê, você fala, ah, tá, agora essa referência faz sentido.
É, então, porque daí a pessoa, sei lá, fica só uns nomes jogados ali, e aí a pessoa fala assim, tá, você tá tentando querer ser quem? Ah, Crazy Horse, que porra de cavalo louco é esse? Sei lá, não, deve ser um cavalo que deu pinote, sabe? Tipo, a pessoa não vai saber o que é um ícone indígena e tudo mais, então, é, eu fiquei pensando nisso também, sabe? Na verdade, eu fiquei pensando várias coisas sobre a tradução desse livro, por causa da questão do Indian, né, que eles usam lá. Eu, se eu fosse traduzir, eu colocaria indígena, exceto porque existe um momento em que eles discutem sobre isso. Porque lá nos Estados Unidos, os povos indígenas usam o Indian. Mas existe um movimento que está questionando isso, começando a usar o indigenous, o native, esses tipos de coisa, que eles até zoam na história, né? Como existe esse momento deles zoarem isso? Porque, assim, aqui no Brasil, hoje em dia, né, assim, a parte mais moderna questiona, né, e não faz o uso e avisa as pessoas, não usem índio, não use tribo, nananã, mas é aceitável que os indígenas mais velhos se chame de índio, entendeu? Porque, enfim, tá dentro da cultura e mas lá ainda assim, normalmente as pessoas ainda se chamam de Indian, né? Então, como existe essa conversa deles falando kkk, essa frescura aí, esse negócio das novas gerações aí de indígenas, sabe? Eu fiquei, e aí, como é que a gente traduz isso, gente? Não sei.
É, eu acho que é legal eles colocarem esse questionamento, porque eu acho que é isso que acontece aqui também, né? Dessa coisa de a gente reapropriar as palavras, né? Eu acho que nesse caso seria coisa a gente falar índio mesmo. Só que, por exemplo, um tradutor branco chegar e falar isso, eu não iria ficar confortável. Então, passem isso para um tradutor indígena, tá? Mas seria uma coisa de começar o livro explicando.
É, mas é complicado isso, por causa da conotação, né? Porque não tem a mesma conotação.
Mas então, só que é o que dá para fazer de localização. Não dá para explicar de outra forma com o contexto de lá. Não é que nem te explicar, ó, Crazy Horse foi um líder e tal, e Sacagawea foi essa pessoa indígena. Não dá para explicar do mesmo jeito, assim. Então vai ter que tentar fazer essa ponte. Como que é essa ponte? É o uso do índio. E aí, se não tivesse essa conversa, eu totalmente também faria a mesma coisa. Eu colocaria indígena para tudo. Só que como tem, e ela é muito boa de ter, porque é aí que a galera que vai estar tá lendo vai ficar índio não sei o que, índio não sei o que, até por causa do Indian, como eles pensam que as manchetes de jornais vão sair, tipo, ah, Indian man, não sei o que, não sei o que, não sei o que, coloca lá, ah, índio faz tal coisa. É muito assim ainda que as pessoas, que a mídia trata pessoas indígenas aqui.
Mas ao mesmo tempo não tem a mesma conotação, entendeu? Esse que é o problema. Lá para eles não é ofensivo vocês falarem Indian. A manchete falar índio aqui é negativo, lá não é.
Então, mas é o que dá, sabe?
É, seria o caso de fazer uma carta de apresentação, né, talvez.
Sabe, tem histórias que realmente vão ser mais fáceis de explicar no contexto de lá e algumas que vão funcionar mais fácil aqui, enfim. É a coisa que eles falaram mesmo, assim, ah, vocês ficam se chamando aí de indigenous, aboriginal, que é o indígena, aborígene, povos originários, nativos americanos, enfim, a gente, tipo, kkk, não precisa disso, sabe? A gente já tem uma palavra que é índio, Indians. Então, assim, não é o mesmo peso histórico, porque não tem como comparar, mas eu acho que seria alternativa na tradução, mas precisaria contextualizar isso, eu acho. Eu acho que precisa da contextualização de, viu, esse termo é assim, esse termo aqui é assim. Então, trabalho editorial vai ter que ser muito bem feito nesse livro aqui, se ele for traduzido pra cá.
Passei o livro inteiro, tipo, estressada pensando nessas coisas. E como seria, tipo, a tradução de cada coisa. E eu acho que eu usaria índio única e exclusivamente porque mais pra frente eles cantam a musiquinha do 1, 2, 3 Little Indians. E a gente tem isso pra, tipo, 1, 2, 3 índiozinhos. A gente tem a música. Então, seria índios. É, quando você chegar lá no final, vai dar merda na música. E você vai ter que voltar tudo e mudar.
E esse é o maior pesadelo. É voltar na porra do livro todinho e mudar.
E é um livro sobre isso, sabe? Imagina a quantidade de coisa que você ia ter que mudar.
Gente, já parte meu coração porque eu sei que isso não vai ser importante pra provavelmente a pessoa que vai trazer esse livro pra cá, sabe? Pro editor, pro tradutor. Já me parte o coração, mas alô, editoras. Pessoa indígena aqui que traduz, tá?
Onde que combinaria, gente? Eu fiquei pensando... Que editora que combinaria, será? Será talvez a Suma?
Ah, eu acho que ele é um livro de companhia ou de intrínseca.
Companhia. Eu acho que tinha que ser companhia, sabia? Porque o Stephen Graham Jones, ele tem uma vibe companhia, assim. Porque ele é um nome mais forte do que a gente pensa, sabe? Ele é um autor que tem vários outros livros e, enfim... Não, e uma coisa que eu fiquei puta, quando eu vi que ele tem outros livros e que ele já tem, tipo, uma carreira de anos e anos aí do rolê, eu fiquei assim... Ah, que ótimo, né? Que ele tem, tipo, 15 livros, 6 coleções de contos e o caralho todo, e só agora que ele tá, tipo, hypado no geral, assim. Eu fui ver se os livros dele antes, no Goodreads, eles tiveram muitas avaliações e tal. E assim, agora ele tem, sabe, 5 mil, que ainda é baixo relativamente no Goodreads, e tipo, os outros, 500, 700, porque depende também de quem foi a editora que lançou, enfim, distribuição, mas sei lá, depois disso, o dele de 2016, que teve 3 mil, é só isso, sabe?
É, eu salvei alguns títulos no Scribd pra ouvir depois, porque eu gostei bastante.
E ele tá sendo comparado, assim, ele é o Jordan Peele da literatura de terror, sabe?
Eu fiquei pensando, inclusive, nisso, porque esse livro ele é considerado de terror, e eu não me senti amedrontada em nenhum momento.
Eu achei, tipo, ele creepy, mas talvez uma coisa mais de horror, assim, porque ele tem essas cenas que são mais gore, eu acho.
É que é horror, né? Em inglês ele tá como horror. Ele tá classic horror. Eu estou traduzindo, desculpa.
Entendi. Então é mais nesse sentido de choque.
É, de ter essas coisas mais nojentas, de tipo, misturar bicho com pessoa e escalpeia, tirar pele, sabe? Enfia a mão nos órgãos.
Nossa, isso me deu tanto nervoso que vocês não têm noção.
Aí vê o cachorrinho tá todo esmagado, sabe?
Ai, sim, essa parte foi horrorosa.
Ai, eu tô triste. Os doguinhos são sempre muito maltratados nesse livro. Fiquei muito chateada.
Ai, gente, eu tenho tanta raiva disso. Me deu tanto nervoso, eu falei, por que, que a gente tá lendo isso? E eu não tenho medo, eu não tenho tipo, ai não, que horror. Mas me dá um desespero de ver bicho sendo machucado e morrendo e coisa. Eu falei, ah, que ódio! Por que, que esse livro precisa ter isso? Só que o pior é que, assim, toda a ideia do livro é justamente você fez mal pros animais, você vai se fuder, desgraçado. Então, por um lado, até que faz sentido. E eu até tava torcendo, no caso, pra... Às vezes eu até torcia pra criatura.
Inclusive,
mesmo.
Antes da gente falar, antes de a gente começar nisso, normalmente a gente dá nota pros livros. E aí, eu não sei se vocês dão nota, mas já falou que não dá nota pra livro mais, contra os princípios dela. Mas eu dei nota 4, a Paloma também. Então, a média do Scarycast seria 4. Eu não sei você, Bruna.
Eu dou 4 também. Eu ainda dou nota, porque eu acho que nota ainda é uma coisa que as pessoas precisam pra poder discernir realmente o que a gente achou de uma coisa ou outra. Eu acho que síntese, as pessoas precisam de síntese.
É porque as notas eu dou pra mim, eu não dou pros outros. Mas é verdade.
Não, também. Mas é que eu acho que se a gente falar, ai não, eu gostei muito do livro. Aí a pessoa fica, tá, mas gostou muito quanto, assim. E o sistema de notas tem muito problema, porque pra mim 3 pra cima é ótimo. Mas a pessoa fica, ai 3 é ruim, enfim.
É, então, é por isso que eu parei de dar nota. Porque você dá 3, ai você odiou esse livro. Eu falei, não, é bom. Meio, 3 é a metade.
Pra mim é 4, assim, eu não leio, costumo ler muito terror, horror, no caso, né? Eu não costumo ler muito. Quando eu leio é só por indicações. Esse aqui eu li porque vocês convidaram a gente, no caso. E porque era de um autor indígena. Porque eu não sou mais obrigada a ler livros de terror de homem branco que só mata mulheres cis e faz merda com todo mundo. Então, eu amei os elementos de cultura indígena que ele trouxe, essa discussão de identidade dentro e fora da reserva. Eu gostei muito desse negócio da criatura vindo atrás de vingança, que eu falei, toma!
Tudo pra mim.
Então, assim, pra mim é 4 pra 4,5, assim. Eu adorei. Eu gostei muito, muito de ter lido esse livro, porque eu já queria ler faz tempo. E aí, vocês já me chamaram, já tiraram ele da minha lista. Show! Incrível! Tudo!
A minha avaliação, se eu fosse dar nota, eu também daria 4, mas, como eu falei, eu não gosto mais de dar nota, porque eu acho que nunca é suficiente. Porque às vezes eu tenho livros que são, sei lá, 3 estrelas, 4 estrelas, e são favoritos, sabe? E aí, tipo, porque pra mim a nota, ela não só embute a minha percepção como leitora que tá se divertindo ou não lendo, mas também a pessoa que vai avaliar a estrutura do livro e não sei o que lá. Eu sempre falo isso sobre O Lá Não Existe Lá, que eu não acho ele um livro perfeito. Ele não é um livro 5 estrelas, mas ele é um livro dos favoritos da minha vida. Porque eu acho que ele tem problemas na escrita dele, que, sei lá, de estrutura, de construção de personagem. Mas, sabe, esse livro é tudo pra mim. Porque pelo que ele me fez sentir. Então, eu fico meio insegura, assim, exatamente por achar que, sei lá, às vezes eu dar 4 estrelas e falar que é muito bom, leia, não vai abranger tudo que eu penso sobre o livro. Mas, resumindo dessa forma, tá aí, essa aí é a minha avaliação.
Demos todos a mesma nota. É, eu tenho certeza, assim, eu me conheço, eu tenho certeza que se eu tivesse tido uma outra experiência que não em audiobook, se eu tivesse lido ele em e-book mesmo, eu teria dado 5, porque eu tenho certeza que eu teria gostado muito mais. Mas é isso, tipo, 4 pra mim, porra, numa escala de 5, você dá 4? Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Mas assim, me conhecendo e sabendo que eu sou emocionada, eu teria dado 5 se eu tivesse lido em e-book. É, só pra deixar claro, assim, que talvez, assim, eu até tenho experiência com audiobook, mas esse foi demais para mim. Eu tô ouvindo o audiobook de It, né? Então, mas também o inglês de It, ele é muito mais amigável, né? Para usar a mesma palavra que a Paloma usou. Apesar de ser mais velho, ele é um inglês mais amigável. Mas enfim, acho que agora então a gente já pode falar com spoilers. Quem quer começar, gente? O surto, porque assim, surtada com esse livro.
Meu Deus, quanto sangue!
Eu ia falar que eu tive um spoiler desse livro, que não foi necessariamente desse livro, mas do Abril Indígena, porque eu li tantos livros de literatura indígena que eu meio que eu já sabia o final.
Jura?
Assim, no começo, pensei assim, cara, isso parece muito umas histórias do povo Satare-Mauê e tal. São povos que são conhecidos por contar histórias de terror e tudo mais. Que sempre, e tem esse aviso, principalmente quando você prejudica a floresta. Vem o espírito da floresta te cobrar, entendeu? E são essas histórias contadas em volta da fogueira e tudo mais. Eu falei, cara, isso aí é uma história do povo sendo contada. Tipo, é um aviso de, cara, ó, se você for caçar, você não faz isso. E aí, quando chegou no final, eu falei, cara, que foda! Era isso mesmo.
Nossa, o finalzinho, assim, quando ela faz isso, e realmente passa que a gente começa a escutar, tipo, ah, então o homem tava ali, não sei o quê, e a menina tava ali. Eu falei, nossa, é real, é uma historinha sendo contada pra gente que é leitor, que puxa essa coisa das histórias ao redor da fogueira.
Porque tem umas partes que não é necessariamente um ponto de vista falando, né? É quase como se fosse um narradorzinho onisciente, assim. E isso foi uma coisa que me pegou, assim. Eu ficava tipo, tá, mas quem é você? No final eu entendi que, na verdade, é só, sei lá, a natureza como entidade, assim. É o povo contando a história. Esse narrador era o povo.
É, o ancião, é, como passando pra frente e tá, tal, os avisos, né? Eu achei muito legal também. É aquela coisa, tipo, ah, nossa, parece esse tipo de coisa, mas eu não achei que ele fosse a fundo, literalmente, fazer isso, sabe? E quando chegou e ele fez, eu falei, uau! Eu achei muito bom.
Mas eu acho que é isso que a estrutura que é legal, sabe? É isso que tornou a história para mim também esse final bem mais wow que eu imaginava. Porque eu fiquei pensando assim, nossa, morte, 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 o cachorro morrendo, e mais morreu mais um, e morreu um aqui, e a menina foi amassada pelo caminhão. E eu falei, meu Deus do céu! Eu tava esperando que assim, todo mundo fosse morrer e o espírito ia ficar de boa e livre. Eu ia ficar em paz com isso também. Eu falei, não, tudo bem, ele tava com razão no caso, porque o que eles fizeram foi terrível.
Não, 900%.
Mas eu gostei muito como ele finalizou, e eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui um negócio que é assim, eu não como a maioria dos animais, eu não sou uma pessoa que vegetariana, mas eu não como a maioria dos animais, e eu acho que pessoas vegetarianas, veganas, enfim, às vezes têm muitos problemas com a questão da caça para alimento de pessoas e povos indígenas. E eu acho que é importante a gente comentar como a caça, a busca pelo alimento real, assim, na floresta, feita por povos originários, povos indígenas, é uma coisa que é sustentável, que é literalmente para existir. É muito diferente de uma indústria da carne, a indústria das galinhas, coisa de pesca, enfim, matar bichos e criar bichos em cativeiro para isso, sabe? Existe toda um respeito e uma conexão com cada vida que é tirada, e só é feito o necessário, enfim.
E quando não existe respeito, acontece esse tipo de coisa aí que o livro tá falando.
Exato. Quando não existe respeito, você é escalpelado.
Exato, então o que temos aqui, ó, uma historinha falando, viu? Se caçar para fazer graça, vai morrer. Bota um monte de menino com arma para fazer graça, tipo, yeah, somos caçadores, vamos lá. Vai dar merda. Falou que não era para caçar lá onde os anciões caçam, deu merda, viu? Foi pego, foi banido, foi proibido de caçar. Então, assim, não é, ah, matar os animais e não tem coisa. Não, sabe? Se existe um tipo de relacionamento de comer bichos e origem animal que se respeita, acredite que vem dos povos indígenas, tá? É que outro dia eu passei muita raiva com isso no Twitter, gente, de pessoas atacando.
Todo dia. Não, todo dia eu passo raiva com isso no Twitter.
Passei muita raiva no Twitter todo dia.
Né, mas é que as pessoas, tipo, ai, porque pescaram um peixe, eu não lembro qual era o peixe. Eu não lembro qual que era.
Mas é meio que a mesma lógica de quando a gente vai discutir o famigerado assunto do sacrifício animal em religiões de matriz africana. Porque as pessoas não entendem que quando você faz. Você, no caso, você é pessoa que pratica essa religião. Eu não faço isso. Porque, no caso, não tenho religião. Mas, enfim. Você tem um propósito, né? Aquilo não é desperdiçado. Aquilo não é um sacrifício pelo sacrifício. Ele tem todo um contexto. É a mesma coisa. Você não vai pescar o peixe porque você tá fazendo graça, que nem você falou. É uma questão contextualizada de sobrevivência. Não tem cativeiro, enfim, todo aquele negócio que a gente entra. Mas é isso, tipo, é passar raiva no Twitter todos os dias com esses dois assuntos. E, gente, vamos falar de sangue?
Gente, mas pra que tanto sangue, gente? Nossa senhora, eu nem tenho nervoso com sangue, mas porra! Agora sim, eu acho que é justificável, né, a quantidade de sangue pela quantidade de morte que tem.
Assim, num livro de horror, né? Era uma coisa que eu já esperava. Assim, se não tivesse, eu achei estranho.
É que eu não tô acostumada, aí eu fico, gente, mas quanto sangue?
Deus, quanto sangue
Eu tô acostumada, sei lá, o pessoal morrer com um tiro. Com um tiro, ok, eu entendo, sabe? Ah, o cara botou a arma na boca e, tipo, ah, explodiu a cabeça, entendi. Mas, sei lá, ela foi, tipo, ah, ela caiu e bateu com a cabeça na lareira. E aí, você ouviu o crânio dela quebrando como um ovo. Eu falei, pô! Ah, ela foi aqui escapelada e aí, tipo, ah, os cachorros foram pisoteados.
Gente.
Ele é agressivo, sabe? O negócio é que ele é agressivo. É isso que me dá um wow. Mas vocês, leitoras de terror, podem me falar melhor.
Eu achei tudo. Tudo.
Eu achei tranquilíssimo. Eu falei assim, nossa, gente morrendo, suave. Os doguinhos sendo pisoteados, eu sou contra. Porque eu falei, não tinha a menor necessidade de pisar nos doguinhos. Porque as pessoas morreram de jeitos do tipo, ah, bateu a cabeça, morreu. Entendeu? Escalpelada, tudo bem. Foi chocante, mas assim, tá. Mas pisar no cachorro, eu achei vacilo.
Pisar no cachorro já é outro limite, não pode.
Eu achei sacanagem.
É outro animal, entendeu? O animalzinho não fez nada, sabe? Do tipo, você é um animal, tá aqui defendendo os animais e você vai pisar em cima do cachorro? Achei sem necessidade.
A minha linha é o desenho no cachorro. É isso.
É, gente, eu não tô nem aí. Pode matar o quanto você quiser. Inclusive, se matasse todos os humanos, eu tava, tá certo?
Arrasa. Go Elk.
Go Elk! Que maravilha! É engraçado que, assim, eu não vejo filme de terror, né? Porque eu sou muito cagona, eu morro de medo. Eu tenho muito medo, assim, porque eu não gosto de jumpscare e tal. E eu sinto que a minha mente eu tenho o controle dela, entendeu? É a única coisa que eu posso controlar é a minha mente. Quando eu leio o livro, eu não ligo nem um pouco. Eu li muito Stephen King, sabe? Stephen King tem uma hora que abre a geladeira, tem uma cabeça dentro. Aí faz não sei o que lá, tem o bicho lá tudo aberto, morto, podre. Então, é uma coisa que se... Ah, kkk, sabe?
Nossa, se tem uma coisa que eu não tenho controle é a minha mente.
Ai, mais uma terça-feira aqui com esse bicho aberto.
Ai, kkk, morreu, né? Ai, saiu a cabeça. Tipo, é tipo assim, sabe? Então, eu acho divertido. Mas em filme eu não posso ver isso, porque eu fico nervosa. Tenho um pesadelo.
Eu queria deixar com um comentário aqui que teve um episódio, eu não lembro nem qual é o episódio, mas do Wine que a gente conversou sobre filme de terror, e Maíra ficou puta, porque eu sou uma pessoa que quando assisto filme, acho engraçado os sustos, e fico morrendo de rir.
A Bruna dá risada.
Aí agora a bonitona tá aqui, tipo, ai, kkkk, olha aqui na página dizendo sobre uma cabeça apodrecendo. Queria fazer essa denúncia.
Mas é que na minha cabeça é engraçado. Na tela não tem nenhuma graça. Na tela é tipo horroroso.
Na minha cabeça é engraçado.
Claramente problemas.
Eu amei. Gente, eu queria perguntar uma coisa, para vocês que tiveram a experiência inteira do livro. Então agora eu vou pedir aqui uma explicação. Como que essa menina não morreu escalpelada, gente?
Em que momento?
Porque ela volta, não volta?
Não, aquela menina morreu. Eu entendi que ela, verdade assim, ela assumiu essa forma.
Ah, o corpo dela morreu.
É literalmente uma entidade, saca?
Na verdade, assim, a garota mesmo que ele matou morreu. E ela era uma mulher de verdade. E aí a entidade assumiu essa forma. Pelo menos na minha cabeça foi assim, né?
É, o que eu entendi é que a entidade estava abrigada lá dentro da esposa dele. E aí ele ficou tão paranoico achando que era outra, que era a Shane, que era a menina Crow. E aí morreu ela, aí morreu a esposa, aí ele tirou o Kef, que é o. Como é que chama? O bezerro? Eu vou chamar de bezerro, não é bezerro, mas tudo bem. O cervinho, o filhote de cervo, da barriga e viu que era só uma criança, ou viu que era isso mesmo, ele já tava muito, muito bitolado a cabeça.
Gente, é muito louco isso.
É muito louco.
É muita pira, né, cara? A gente vai ficando tipo, puta que pariu, o que que você tá fazendo, mano? Para, por favor.
Você vê o que a sua cabeça quer que você veja.
Para, amigo, por favor, não. E ele tá tipo, surtadaço, sabe? É muito bom.
O que eu entendi foi isso, que assim, a esposa dele tava grávida, na real, e a entidade entrou nela, e, no bebê, e aí esse bebê depois virou mesmo a entidade personificada aí, que foi passando de corpo para corpo e mudando de forma. Eu não sei, mas é isso, a natureza tem uma força aí que a gente não vai explicar nunca, mas não é a menina, não.
É isso.
Eu posso fazer um comentário de uma coisa que a Bruna falou agora e eu me lembrei da história? Que eu fiquei, caralho, deu um soco na minha cara aqui, hein? Um momento em que ele fala sobre não ter filhos. E ele fala assim: os meus ancestrais sobreviveram tudo aquilo e agora, tipo, vai acabar comigo. Era mais fácil eles terem morrido ali na frente do canhão.
Ai, pesou, amiga.
Essa parte foi muito pesada mesmo.
Eu fiquei, obrigada. Tá bom.
Entendi. Muito obrigada.
Pesou um pouquinho a responsabilidade de ter filhos.
Eu, tipo, não queria, né? Mas agora parece que sou obrigada.
Tipo, de que adiantou meus ancestrais sobreviverem a tudo isso e tudo mais, pra eu falar assim: caralho, cara, eu fiquei ancestrais, foi mal aí, cara. Gente, eu achei interessante, assim, porque eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, assim, na verdade. Penso muito, na verdade, tipo, caramba, se eu estou aqui é graças aos meus ancestrais que sobreviveram e lutaram muito para dar continuidade, seja como for. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que eles devem falar assim: ah, tá bom, então tá. É assim que você vai fazer então, depois de todo esse trabalho.
Então é assim que você vai me agradecer. Entendi.
Foi mal, desculpa.
Gente, isso, levem isso pra terapia, tá? Porque isso aí é uma coisa muito, muito complicada. Não, mas ó, eu li isso e eu acho que ele tem uns momentos assim que ele faz essa coisa de tipo, É nesse momento que ele questiona essa história, assim, quando ele fala de não ter filhos, enfim, e aí ele fala que desses quatro, né, só o Gabe que tem uma filha, que é a Denora.
E ela, inclusive, é muito importante, né, no final, porque ela é que resolve tudo.
Sim! Ela que resolve tudo. A nova geração resolve tudo. Vocês já viram, né? Que vê que é uma coisa de continuidade, assim, de passar pra frente aqui, ó. Viu? A gente fez esse BO. A próxima geração vai resolver esse BO aqui.
Essa é a moral da história.
Porra! Não era pra ser assim, mas tudo bem. Mas a coisa de ter filho, assim, eu não sei. Na minha cabeça já é muito fixo, assim, que eu não vou procriar. Não vai sair daqui nada. Daqui não sai nada. Se alguma coisa na frente vai ser, sei lá, adoção, cuidar de outro. E nem assim, na verdade, eu quero. Mas eu fiquei pensando na coisa de manter vivo, sabe? Alguma coisa. Você tem que manter o seu povo vivo de alguma forma. E às vezes vai ser botando mais gente nesse povo, no caso. Mas às vezes vai ser você estando ali, sabe? Você mantendo alguma coisa ainda existindo e você passando esse conhecimento para outra pessoa e você tá falando o idioma, você cantando as músicas.
É, contando uma história, passando as histórias pra frente.
Depois eles vêm, né, tipo, quando eles estão lá no Sweat Lodge, que é essa coisa de uma sauna, basicamente, ficam, ai, putz, eu queria ter prestado atenção nisso daqui, né, que o Granddad Nish lá falava, e a gente não prestava atenção, então, a gente zoava de ter os tambores, e agora estamos aqui, sabe, pensando, putz, queria que eu tivesse um tambor. A coisa do filho não bate pra mim, não, porque pra mim aqui tá tudo seco, mas eu pensei muito nisso.
Eu fiquei pensando muito nisso porque, como eu falei, eu sou branca, porém a família da minha avó é indígena, tipo, toda ela. A minha avó foi um erro no sistema e aí ela nasceu branca. E aí eu fiquei branca, né, no caso.
Que dó. Aquelas, né? Que dó.
Tanto que a minha avó era tão branca que chamavam ela de branca.
Ela não tinha nome, era branca.
A minha mãe descobriu que o nome da minha avó não era branca, minha mãe tinha tipo 15 anos, porque todo mundo só chamava ela de branca.
Eu achei tudo. Mas essa é uma discussão que a gente tem também no movimento negro com relação ao colorismo, né? Não é uma opinião minha, mas existe muita opinião de que, por exemplo, uma pessoa negra que casa com uma pessoa branca, você vai embranquecendo a sua linha e no final das contas, o seu tesouro e os seus bens, eles voltam para os brancos, né? Essa é a lógica. Eu acho assim muito extremista, mas tem todo o seu sentido. Essa discussão de linhagem, ela cabe em vários âmbitos, né? Porque é isso que aconteceu com sua família, Paloma. Uma hora chegou aí em você que é branca.
É, pois é, chegou em, assim, minha avó era branca, meu avô é branco, tipo, todo mundo. Mas, assim, a irmã da minha avó, por exemplo, ela era, tipo, indígena, parece indígena. Se você vê, tipo, a Nádia, que é minha tia, que você conhece.
Ai, é verdade! Nossa, mas é verdade.
A família inteira dela, todo mundo é indígena. Se você olha, é óbvio. Mas aí você olha minha mãe, que é prima da Nádia, e ela é branca, porque desceu do lado branco. Então, a parte indígena da família que eu tenho noção, tudo vem da Nádia, porque a parte da família dela é indígena e toda essa parte da cultura que eu tenho vem dela, porque da minha mãe não veio, porque minha mãe não teve essa cultura, porque ela não viveu, tipo, em Manaus e cresceu, tipo, junto com todo mundo. Então acabou que realmente embranqueceu a família, tipo, o meu lado da família ficou completamente branco e sem a cultura indígena que tem dentro da família.
É, aconteceu em casa também, que eu tenho tios que são muito brancos e eu tenho tios que são muito negros. Os brancos, eles não têm a mesma consciência que os meus tios negros, obviamente, por motivos de não sofrem racismo, não é mesmo?
Mas eu acho que lá nos Estados Unidos isso ainda tem uma questão mais pesada ainda, porque eu tava ouvindo o um podcast que se chama All My Relations, que é feito por mulheres indígenas. São dois episódios que são incríveis, assim, eu recomendo muito ouvir, que eles falam sobre o Blood Quantum, né? Que é essa regra que tem nos Estados Unidos de o quanto sangue indígena você tem. E isso lá é uma coisa que é considerada, ainda dependendo do seu povo, uma coisa relevante, né? Lá nos Estados Unidos, pra quem não sabe, existe, sim, em alguns povos é quase como se tivesse um pedigree. Você tem uma carteirinha falando qual a sua porcentagem de indígena você é. Isso é uma coisa que, inclusive, aqui no Brasil, os povos lutam muito para que a gente não importe essa idiotice dos Estados Unidos, porque isso é uma coisa lá que efetivamente preocupa na hora de você encontrar um parceiro. Porque o teu filho vai ser menos indígena que você, por esses termos, né? E isso é muito triste, porque não importa se. se ele vai crescer com os costumes, se você vai passar para frente, se o sangue dele vai estar dizendo que ele não é. Então, se você acrescenta ainda essa coisa, né? Por isso que a gente fala muito que a esposa dele era branca e tudo mais. É essa coisa de você estar fazendo o... definhar o sangue, não sei o que lá, né? Lá eles têm essa ideia do full-blooded Indian, né? Que é como se você tivesse sangue 100%, né? Ou você realmente é indígena por causa de estar no seu sangue. Isso é uma noção ridícula, né? Então, isso é levado em consideração lá e é uma coisa que... tem sido muito discutida lá também, porque essa é a ideia para fazer os indígenas acabarem, sabe? Essa é o plano colonial para você destruir e acabar. Falar, olha, não tem mais ninguém que é 100%. Vocês não precisam dessa terra. Agora vocês já estão assimilados à nossa sociedade, vocês são brancos.
Gente, que pavoroso isso.
Exato. Eles usam esse sistema, esse é um sistema que os governos criaram pra ir fazendo. Existem, tipo, tabelinhas de como que você faz. Isso acontece no território do Canadá também. Então tem a tabelinha lá. Uma vez eu li um livro ótimo disso, que é o Indigenous Rights, que fala sobre isso. Então ele explica que se você for uma pessoa... você pode ser dois tipos de indígena, A ou B.
Ah, não!
Se você for tipo A e você casar com uma pessoa que é branca, que não é indígena, o seu filho vai ser tipo B. É tipo azão, azão, azinho, azinho. É tipo isso. E aí, se seu filho for tipo B e casar com uma pessoa indígena que também é tipo B, o seu neto já não vai ser indígena. Ele só é por associação. Ele não é suficiente.
Já não é. Puta que pariu. Que horror.
Olha que bizarro isso.
Dependente se, sei lá, o seu filho está muito mais conectado com a sua cultura ou o seu neto tá, tipo, às vezes o filho não tá em processo de resgate, não tem nenhuma conexão, não tá ali com aquela identidade, mas o seu neto tá, mas ele não pode, porque ele já não tem. Literalmente a carteirinha, sabe? Pra poder dizer, pronto, tá aqui o meu sangue. Por isso que também esses testes de tipo, ah, deixa eu ver de onde que vem a minha ancestralidade, né? Deixa eu ver, ah, eu tenho 9% de sangue indígena, então, né, tô livre, né, Elizabeth Warren. Então, assim, é muito complexo lá e a gente não pode adotar isso aqui, porque não funciona da mesma forma.
É, não, não funciona nem lá, né, na verdade.
Nem a percepção de você ter isso, sabe? Porque, infelizmente, os povos pegam, porque existem nuances lá de como que é a estrutura que as pessoas indígenas vivem dentro do governo colonizador, de, por exemplo, reservas indígenas, as pessoas que estão registradas nas reservas indígenas, essas reservas podem ter negócios, podem ter, tipo, cassinos, podem ter hotéis, podem ter empresas, e aí o dinheiro disso é dividido por toda a comunidade, e aí isso entra, essa fraude de coisas indígenas, de, sabe, Maíra é uma indígena lá nos Estados Unidos, o neto dela pode não ser indígena porque já é neto e casou, sei lá, com uma branca, depois outro branco, e aí não foi indígena. Mas um homem indígena que casa com uma mulher branca, essa pessoa branca pega o título de membro da reserva porque casou com uma pessoa indígena.
Apavorada!
É completamente aleatório essa porra, não faz nenhum sentido. Imagina quanto que mexe a cabeça da pessoa.
Não, é muito bizarro. E tem sido uma violência. Tipo, seu pai é indígena. É, você cresceu, foi criada pela sua avó, não sei o que lá, dentro da reserva. Mas teu pai nunca te registrou. Você não é indígena pra eles, entendeu? Olha por que não tá registrado lá.
Meu Deus. É totalmente de papel.
É muito, assim, é muito violento. E é muito, se você for reparar, eles usam o mesmo recurso, só que inverso, por causa dos objetivos dele, com a questão dos povos negros lá. Porque, assim, lá, você ser negro, essa coisa da uma gota de sangue, era por quê? Porque se você tivesse uma gota de sangue negro, você é negro. Por quê? Porque eles precisam de mais escravos. Mas os indígenas, eles querem a terra. Então... é essa coisa de tem muita terra para pouco índio, ou seja, vamos mostrar que existem poucos índios, que os índios estão acabando, eles não precisam mais disso tudo de terra, porque a gente quer a terra. Então, essa é a forma de, tipo, colonizar e apagar essas vivências, né? Então, muito violento, é muito violento, né? E aqui no Brasil, a gente... Eu entendo que muitas coisas são positivas pra gente se inspirar com o movimento e como organização, mas a gente precisa muito entender como que é o nosso país, sabe? A gente não pode importar esse tipo de merda de lá.
Exato. Literalmente merda, né?
Eu recomendo muito esse episódio do All My Relations. É inglês, mas é lindo, lindo, lindo. E aí tem vários estudiosos também de vários povos. E tem uma coisa que eles falam assim que é muito bonita. Eles falam sobre como antigamente a forma como vocês se reconheciam era como família, né? Então, assim, não importa se o povo tá do outro lado do lago. Porque não faz sentido ser do outro lado é Canadá, sabe? É o nosso povo irmão ali. Não existe Canadá, não existe Estados Unidos, sabe? E aí, quando foram criar essa fronteira, criaram regras que não fazem sentido para essas vivências que estão ali, sabe? Desestrutura tantas coisas. Nossa, dá para falar infinitamente sobre como os Estados Unidos é lixo.
O Canadá também é um lixo. Eu não conheço um governo federal colonizador que seja de boa com as pessoas indígenas, sabe, gente?
Ah, talvez a Bolívia.
Ah, é, talvez. Mas aí também porque a gente tá tomando de volta ela. Aí é outra história, mas...
É isso.
É isso. Eu acho que o sistema... E aí acho que essa coisa que entra na tradução, né, que você falou, mas é muito... A vivência lá é muito diferente daqui. E explicar isso aqui vai ser difícil, tanto em termos, quanto contexto, quanto essas referências. Sabe, a galera não pega as referências daqui. Se a gente fizer uma referência sobre alguma história indígena daqui, não pega, porque fica, ai, conheço, né, folclore, sei como é que é, é isso aqui, né?
É, folclore, chama de folclore essa merda.
É bizarro, sabe? Não tem nada pra poder se basear. E aí você pega um desse, e aí entra coisa ali. Ah, isso aqui é literatura indígena. Você fica, ah, eu não vou ler, porque eu não entendo nada, né? Sobre indígena e tal. Então, eu acho que vai ficar faltando eu entender aqui. E, putz, às vezes realmente vai faltar você entender um Crazy Horse, uma Saca de Uia, ou qualquer outra das referências que eles botam. Mas aí, no caso, é porque você faz parte do sistema colonial, desgraçado. Problema seu.
É absurdo eu ler um negócio que eu não sei. Se eu não vou ler esse negócio, eu não sei. Do tipo, você lê negócios que você já sabe? Pra que você lê, então?
Exato, exatamente.
Não, e essa é uma oportunidade de você aprender, gente. É isso, literatura é isso, né? É a gente sempre aprendendo.
Tem um conceito muito legal, assim, que você lê uma coisa que você não viu, e aí seu cérebro processa, aí se chama, eu acho que se chama aprender. Eu acho que é isso. Vocês podem pesquisar pra ver se é essa palavra mesmo.
Aprendizado.
Eu acho que eu pesquisei uma vez, assim, eu vi um TED Talk sobre isso. Mas então funciona, sabe? Se você pega coisas que são novas, você processa, assim, seu cérebro é feito pra processar isso. Então, você aprende.
Põe o link do TED Talk.
Vou colocar. Se chama escola.
Ai, gente, maravilhoso. Então temos, eu acho? Acho que temos, né?
Eu queria falar como é... Foi tão gostoso ler esse livro, assim, gente. Foi tão divertido. Eu apesar de ser cheio de sangue...
Apesar das cabeças, sangue e tal.
Foi muito gostoso mesmo.
Foi legal, sabe? Eu acho que eu dificilmente leio livros que são dessa vibe, assim. Mas eu gostei, porque quando eu leio... É isso, eu preciso de uma indicação muito boa, de um motivo muito bom. E aí, pra gravar o podcast com vocês, foi ótimo. Muito obrigada.
Amiga, que bom que você gostou. Eu sei que não é a sua praia, mas fiquei feliz que você gostou mesmo assim.
Mas é indígena. Tudo que é indígena é minha praia, então foda-se.
É isso, né?
Justo.
Bom, então eu acho que ia agradecer vocês, né, pelo tempo de vir aqui falar com a gente. Foi muito legal, adorei a nossa conversa. Ouçam o Wine About It, gente.
Obrigada, meninas, pelo convite.
Yeah! Cueca Turetê.
E é isso, né, a gente se vê no próximo episódio. Continuem em casa, se vocês puderem. E até mais, até semana que vem. Tchauzinho.
Lavem as mãos, ficam em casa. Tchau.
Tchau.